O alerta é do chefe da missão portuguesa da Organização Internacional para as Migrações. Estão a aumentar os pedidos de ajuda de imigrantes que querem regressar ao país de origem porque não se sentem bem em Portugal. Muitos estão desempregados e em situação de sem-abrigo. Há também casos de violência doméstica e de tráfico humano. Ouvido pela Antena 1, Vasco Malta diz que é urgente tomar medidas, desde logo apostar na preparação dos processos de migração.
É muito importante arranjarmos mecanismos que sejam céleres, transparentes e eficientes para que a migração se possa dar pelos canais regulares, digamos assim. Porque se efetivamente esses mecanismos não forem céleres, transparentes e eficientes, os migrantes vão recorrer inevitavelmente aos canais irregulares, que depois têm como consequência direta provocar, enfim, situações de extrema vulnerabilidade e muitas vezes violação dos seus direitos.
E o que é fundamental nesse campo? Que tipo de mecanismos poderão ser esses?
Queria destacar aqui desde os procedimentos mais expeditas na organização dos pedidos de visto, da necessidade de haver aqui aspectos práticos na articulação entre aquela que é a entidade em Portugal, com o IFP neste caso concreto, e as instituições homólogas nos países de origem, e acima de tudo também uma disseminação daquilo que é uma informação pré-partida e pós-chegada para os trabalhadores migrantes.
Desde o início do ano, mais de 750 imigrantes recorreram ao Programa de Apoio ao Retorno Voluntário. Cidadãos brasileiros, na grande maioria, foram quase mais 500 pedidos de ajuda em relação ao mesmo período do ano passado. E o pior pode ainda estar para vir, teme Vasco Malta.
Pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas vítimas de violência doméstica, vítimas de tráfico de seres humanos. Isto é, há um conjunto de cidadãos, este ano particularmente, que de facto procurou o projeto, procurou o programa para voltar ao seu país de origem. Aquilo que me parece, de facto, é que vamos atingir aqui números muito significativos de retorno, principalmente nestes últimos 4 meses do ano 2022, reportando, de facto, esta, não diria um recorde, mas, de facto, um número bastante substancial de cidadãos que querem retornar ao seu país de origem.
Balanço feito por Vasco Malta, o chefe da missão portuguesa da Organização Internacional para as Migrações, perante este aumento significativo dos pedidos de ajuda de imigrantes que pretendem regressar aos países de origem. A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um casal suspeito de escravizar uma mulher em Espinho, no distrito de Aveiro. A mulher de 29 anos era obrigada a trabalhar 16 horas por dia, sem direito a folgas, ganhando apenas 50 euros por mês. Em comunicado, a PJ esclarece que o casal tinha retirado os documentos a esta cidadã e que apenas permitia que a vítima tomasse uma refeição por dia. Os detidos também têm nacionalidade estrangeira e vão agora ser presentes à autoridade judiciária para o primeiro interrogatório judicial e para a aplicação de medidas de coação. Numa altura em que os bancos pouco ou nada pagam aos clientes que têm depósitos a prazo, o Ministro das Finanças promete um anúncio em breve de novas medidas relacionadas com a subida das taxas de juro. Fernando Medina não adianta para já pormenores, mas garante que estão a ser preparados incentivos à poupança.
O Governo apresentará em breve um conjunto de medidas fiscais mais concretas que apoiarão o desenvolvimento do mercado de capitais e a poupança de longo prazo em Portugal.
Uma curta declaração do Ministro das Finanças esta manhã em Lisboa a dar conta de que o Governo prepara medidas para tornar mais aliciante a poupança por parte das famílias e das empresas, isto tendo em conta que os pedidos de empréstimo aos bancos são penalizados pela subida das taxas de juro, ao mesmo tempo que os depósitos a prazo não se refletem em mais-valias significativas para quem tem dinheiro no banco. Todos os dias morrem mais de 300 crianças e jovens por causas relacionadas com a SIDA. O número consta de um relatório divulgado esta tarde pela Unicef. O documento alerta para um cenário de estagnação sem precedentes no combate à doença no mundo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância contabiliza, Cláudia Guerra Rodrigues, a morte de mais de 100 mil menores ao longo do ano passado.
A Unicef deixa o alerta. Os progressos na prevenção e tratamento do VIH em crianças, adolescentes e grávidas foram muito escassos nos últimos 3 anos, com muitas regiões ainda a tentar alcançar níveis antes da pandemia Covid-19. O Fundo das Nações Unidas para a Infância sublinha que as crianças representam 17% de todas as mortes relacionadas com a SIDA e 21% das novas infecções, e que são as raparigas que representam o maior número de novas infecções em adolescentes. No entanto, as tendências a longo prazo continuam a ser positivas. As novas infecções por VIH entre crianças mais novas e entre os adolescentes diminuíram. morreram entre 2010 e 2021. O relatório deixa, no entanto, uma chamada de atenção. Apesar do número de crianças infectadas estar a descer, a diferença de tratamento em relação aos adultos continua a aumentar. Segundo as estimativas de 2021, apenas 59% das crianças até os 14 anos que vivem com VIH têm consciência da doença e só 52% estão em tratamento.
Avisos da Unicef sobre o número de mortes provocadas pela SIDA no mundo. O continente africano é das regiões mais afetadas pela doença. Os Estados Unidos respeitam o direito a manifestações pacíficas, incluindo na China. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional foi hoje questionado sobre a onda de protestos em várias cidades chinesas contra as restrições da Covid-19. Washington diz apenas que os Estados Unidos reconhecem o direito à manifestação em qualquer local do planeta sem exceções. Ouvido pela Antena 1, o especialista em assuntos asiáticos Luís Ma sublinha que há muito que a China não assistia a protestos desta dimensão e que é preciso dar tempo ao tempo para perceber se esta contestação às autoridades é pontual ou se vai intensificar-se no país.
Há algumas décadas não tínhamos este tipo de manifestação em várias cidades chinesas, disseminadas, não localizadas só nas grandes cidades, e que tem evoluído para uma crítica forte à liderança Xi Jinping e ao Partido Comunista Chinês nesta altura. Se será ou não uma ameaça para a liderança chinesa atual, julgo que ainda é cedo para dizer. Estamos nos primeiros dias de manifestações, parece que a situação acalmou, mas a verdade é que a mensagem passou. A população está farta, frustrada, cansada e zangada com esta política de Covid-0.
Professor universitário, teme um aumento da repressão policial na China caso estas manifestações continuem. Luís Ma considera que o país está num dilema, não quer deixar cair as restrições em relação à Covid-19, mas ao mesmo tempo parece não ter confiança na vacina que distribui pela população.
Por mais que haja restrições em termos das redes sociais e nos mídias oficiais públicos chineses, verá que as pessoas sabem que no resto do mundo esta política Covid-0 não, basicamente desapareceu e viram os estádios cheios de pessoas sem máscaras, ao contrário da China. O governo está num dilema porque é importante abrir, porque é que não há acesso a vacinas mais eficazes como as ocidentais. Portanto, é um dilema em que o governo chinês irá ter que resolver nos próximos tempos. Vamos assistir a medidas mais repressivas se as manifestações continuarem.
Análise do especialista em assuntos asiáticos, Luís Ma, a esta onda de protestos em território chinês. O ministro da Economia garante que Portugal vai ter acesso no futuro a energia mais barata, um fator que vai trazer vantagens competitivas ao país, sublinha António Costa Silva.
60% da nossa energia hoje já provém de energias renováveis e essas energias são altamente competitivas, como toda esta crise energética na Europa está a demonstrar. E, portanto, nós vamos ter a médio prazo energia mais barata e energia mais competitiva.
António Costa Silva, esta tarde, durante a inauguração do novo Centro de Nokia de Investigação e Desenvolvimento em 5G e 6G em Alfragide, no Conselho da Amadora. No Mundial de Futebol, o Ghana está a bater a Coreia do Sul por 2-0. O jogo está no início da segunda parte e o resultado interessa a Portugal. As duas seleções integram o grupo da seleção portuguesa. Faltam menos de 5 horas para a equipa das esquinas entrar em campo para essa partida importante frente ao Uruguai, que pode ditar desde já a passagem à próxima ronda da competição. O enviado especial da Antena 1, Nuno Matos, está nas instalações do estádio, onde já começam a chegar adeptos portugueses.
O ponto de encontro dos adeptos da Seleção Nacional irá acontecer na estação de metro Aluaba, a partir das 6 da tarde, locais 3 em Portugal. Depois juntos irão avançar para o estádio Lusail, onde nos encontramos, e na verdade mesmo aqueles que não conseguiram um bilhete vêm até ao estádio e prometem cantar e apoiar a Seleção Nacional. Quando esse momento terminar, cada um dos adeptos irá para o seu posto de observação. Os que conseguiram um bilhete avançam para as bancadas do Lusail e os outros dirigem-se para o Albida Fan Zone, onde vão estar com certeza muitos adeptos a assistirem a esse Portugal-Uruguai. Estou com um grupo de amigos que vieram do México e que estão aqui para apoiar a sua seleção. É um orgulho enorme fazer essa viagem tão grande para estar aqui no Qatar a puxar pela seleção.
É verdade, boa tarde a todos. É um orgulho enorme. Vimos o primeiro jogo, foi um jogo incrível, ao final um bocado cardíaco, mas estamos aqui com muita confiança para o jogo de hoje. Sou eu e o meu irmão que viemos desde o México, temos mais ou menos 16 anos por lá e agora viemos apoiar a nossa seleção.
Viagem foi uma viagem longa, bastante longa, 24 horas para chegar do México até ao Catar. Cansados, mas muito contentes, com um espírito muito positivo, com muita confiança na seleção. E é até à final, para levar o primeiro Mundial para casa.
Há quem venha de França e que está confiante também numa vitória de Portugal frente ao Uruguai daqui a pouco, é isso?
Sim. Isso, é isso mesmo. Uma vitória e o 3-gol do Cristiano Ronaldo.
Antena 1 no estádio Lusail, os adeptos portugueses, aqueles que por aqui vão surgindo no apoio à seleção nacional.
Nuno Matos, com as expectativas para esse jogo de mais logo entre Portugal e Uruguai, a emissão especial arranca aqui na Antena 1, depois do noticiário das 5 da tarde.